Eu me pergunto antes de orarmos se há alguém aqui que esteja interessado em receber algo dele. Vocês ainda não fizeram a vossa reserva para aquela terra. Vocês não fizeram ainda. Mas vocês desejam que eu me lembre de vocês em oração. E vocês querem colocar tudo em ordem entre vocês e Deus nessa noite. Então, levantem a mão. Obrigado. Deus tenha misericórdia. Pai Celestial, estamos aqui entre os vivos e os mortos. Essas coisas que aconteceram nesses últimos dias são misteriosas, muito misteriosas, naturalmente. Mas Deus, Ele sabe o que é verdade ou não. Tu és o juízo final do céu e da terra. Dizemos isso, Senhor, para encorajar as pessoas. Algumas das coisas, para que eles tenham nova coragem, para que te amem mais e creiam mais e te sirvam mais. Não importa quão pequenas sejam as coisas que aconteçam, eu peço a ti, Deus fiel, abençoe a cada um daqueles que levantaram as mãos, suas almas, seu espírito, que eles possam vir, sejam motivados da forma certa. Eu oro para que eles possam firmar sua reserva para aquela terra. Conceda isso. Cure os enfermos e os sofredores, Senhor, aqui e por toda a terra, onde quer que a transmissão seja ouvida. Abençoe aqueles que não estão salvos, da Califórnia até Nova York, do Canadá até o México. Conceda, Senhor, que cada pessoa debaixo do eco da nossa voz possa ser salva nessa noite do pecado, curada da enfermidade, por causa da tua presença divina. Aqui está o irmão Jackson, que percorreu tantos quilômetros porque algo estranho o tocou no seu coração. Está escrito, eles terão sonhos e terão visões. Deus fiel, tu escondeste de mim como um segredo, eu não sei o que significa. Mas, Senhor, se tu quiseres nos visitar, que os nossos corações estejam preparados para isso. Estamos aqui sob grande expectativa. Nós não sabemos o que tu farás, mas tu prometeste estar conosco e nos visitar. Nós te agradecemos pelas coisas que já compreendemos. Tu prometeste visitar o teu povo e nós oramos para que tu possa te revelar a nós. Na realidade, pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, se vocês abriram Jó, capítulo 42, leremos os 6 primeiros versículos do capítulo 42. É muito estranho. O irmão Ted Dudley, se estiver aqui hoje à noite, você sabe que nós já conversamos sobre isso e nos referimos a esse texto. Eu já lhe disse no domingo, em breve vou pregar sobre isso. Hoje é o dia. Então, Jó respondeu ao Senhor da seguinte forma. Ouçam com atenção. Bem sei eu que tudo pode e que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Quem é esse que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis, que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso, eu me confesso culpado e me arrependo no pó e na cinza. Eu gostaria de usar o texto, eu ouvi, mas agora eu vi. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Jó, vamos examinar um pouco a sua vida. Jó era um profeta. Ele foi um homem que viveu antes que a Bíblia fosse escrita. Pensa-se que a história de Jó foi uma das mais antigas da Bíblia, foi escrita antes dos livros de Moisés. Ele foi um grande lutador, um profeta, um homem poderoso na sua época. Sem dúvida, ele serviu ao Senhor todos os dias de sua vida. Ele viveu uma vida tão exemplar que as pessoas o respeitavam e vinham até ele. Mas então chegou o momento, como está aqui, em que ele foi provado. Eu quero usar a palavra que ele foi testado. E certamente todo filho que se aproxima de Deus tem que ser testado ou provado. Todas as crianças são provadas. E se o teste se torna difícil, se formos sinceros e não quisermos ouvi-lo e respeitá-lo, então nós seríamos filhos ilegítimos e não seríamos verdadeiros filhos de Deus, pois nada pode afastar de fato um filho de Deus verdadeiramente nascido de novo, pode afastar de Deus, porque é parte dele. E ele não pode nos negar, assim como ele não pode negar a si mesmo, porque somos parte dele. Se vocês já tiveram essa experiência, então vocês podem ser testados. E esse homem, como profeta, tinha acesso a Deus, de certa forma, mas ele não tinha uma Bíblia que ele pudesse ler. Naquela época, a Bíblia ainda não havia sido escrita. Mas ele tinha acesso a Deus por meio de revelação, por meio de visões. Isso foi antes da Bíblia ter sido escrita. Agora vemos, quando olhamos para a sua vida, que Deus o fez um grande homem. Todos o respeitavam, ele tinha sabedoria e ele era grande. Ele foi inspirado por Deus e foi confirmado como seu servo, de forma tão clara que as pessoas em todos os lugares falavam dele e vinham ouvi-lo. Mas então Satanás começou a acusar esse homem. E ele fará isso com todo servo inspirado de Deus. Satanás o acusará de tudo o que não está certo. Bem, nós vemos que a sua vida foi provada, mas ele tinha muita fé. Até mesmo na Bíblia está escrito, no Novo Testamento, não lestes sobre a paciência de Jó e o resultado que o Senhor lhe deu? Eis que ele teve paciência na palavra prometida que seria cumprida. Jó passou pelas provações, por todos os sofrimentos, ele tinha uma família adorável, mas os filhos lhe foram tirados, a sua saúde lhe foi tirada. Ele perdeu tudo o que possuía e ficou sentado num monte de cinzas, coberto de furúnculos. E até sua própria esposa disse, amaldiçoa e renuncia a Deus e morre. E ele respondeu, falas como uma louca. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Bem, Satanás se apresentou diante de Deus e acusou, como faz com os cristãos, com os crentes em todos os tempos. Ele acusou Jó de muitas coisas. E certamente ele lhe terá dito a Deus, enquanto tudo ia bem com Jó, ele te servia, mas eu cuidarei para que ele te amaldiçoe e te rejeite. Mas Deus tinha confiança naquele que ele cria, ou seja, em Jó. Em outras palavras, Deus pensava que Jó era justo e Satanás não poderia separá-lo dele. Não, não há nenhum igual a ele na terra. Que homem! O próprio Deus disse ao seu inimigo, meu servo Jó é perfeito, não há ninguém como ele na terra. Oh, se pudéssemos ser esse tipo de pessoa, se Deus pudesse depositar tal confiança em nós, que nós não nos afastássemos das suas palavras e dele mesmo, mas permanecêssemos com ele todo o tempo e confiássemos nele plenamente, para que ele pudesse confiar em nós. Vejam, Jó cumpriu o mandamento de Deus ao pé da letra. Mas Satanás queria agora dizendo, e disse, ah, ele te amaldiçoará e te rejeitará. Então Deus disse, ponha-o à prova, mas não toque na sua vida nem na sua alma. Ele levou todos os seus amigos dele e tudo que ele tinha. Sim, ele perdeu quase só a sua vida, ele não pôde perder, isso não pôde ser tocado, mas Jó se manteve firme. Não havia mais volta para ele. Não, vejam bem, se uma pessoa realmente entrou em contato com Deus de forma genuína, com a fé revelada de que Deus é, de que então nada pode haver em qualquer tempo que possa separar essa pessoa de Deus. Não, eu acho que Paulo diz, nem a fome, nem o sofrimento, nem qualquer outra coisa, qualquer criatura, vida ou morte, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Vocês estão seguros, vocês estão ancorados nele, pois vocês foram ordenados para a vida. Mas Satanás, ele se apoderou dele. E mesmo assim, Jó continuou firme. Vejam, Jó tinha a plena revelação de Deus. Ele sabia que Deus o amava. Ele esperava, independentemente das circunstâncias, ele esperava que a sua fé fosse confirmada, porque ele tinha o apoio de Deus por meio de revelação, como eu disse ontem à noite já. Agora, para vocês enfermos aqui no edifício, para os aleijados, ou para vocês que precisam de Deus, se vocês recebem esse tipo de revelação de que vocês estão justificados, que vocês de fato estão justificados, então vocês podem pedir na confiança e na fé que ele confirme ou conceda aquilo que vocês desejam e pedem, porque a vossa fé está ancorada. Mas primeiro, isso tem que ser revelado a vocês. Alguém veio a mim, um grupo de homens, talvez alguns deles estejam aqui hoje. Essa noite, eles eram de Kentucky. Eu tinha visto isso numa visão. Irmão Demas e outros. Então, eles disseram, bem, vamos descer. Depois de eu já ter havido dito há muito tempo para eles irem embora. E eu disse a eles, se vocês tivessem ido na época em que eu vos disse, vocês teriam encontrado uma veia de óleo, ou seja, a veia principal. O Espírito Santo me revelou e mostrou onde estava. Havia uma superabundância de óleo ou petróleo. Todo o resto era apenas veias laterais, mas eu vi a veia principal e conter Demas. E então ele veio e disse, agora me diga, onde fica isso? Eu disse, não. O dom de Deus não é para fins comerciais, não. Ele poderia ter me mostrado exatamente mais uma vez. Eu teria fé suficiente para perguntar a ele, mas somente se fosse necessário. Vejam, isso sempre depende do motivo de vocês. Vocês têm que ter um motivo para aquilo que vocês estão fazendo. Vejam, vocês não podem pedir nada na fé a menos que vocês tenham a atitude correta para isso e saibam que isso está na vontade de Deus. Se vocês querem ficar ricos, por que vocês querem ficar ricos? É a pergunta. Se vocês querem ser curados, mas por que motivo vocês querem ser curados? O que vocês dizem a Deus? O que a sua esposa faria se vocês fossem curados? Vocês precisam ter um motivo, um tema, um objetivo. O que se faria então? Isso tem que estar correto perante Deus. Então isso tem que ser revelado pela fé diante de Deus a vocês. E então vem a graça e a fé está em ação. Bem, os irmãos estão aqui já começaram a começar a briga entre si. Eu sabia imediatamente que a coisa não está indo bem. Mas agora, de acordo com a profecia, estava somente 100 metros da distância onde eles de fato estavam. e eles teriam, em meio dia já teriam achado uma grande quantidade lá, mas foi, estava lá, eles simplesmente não encontraram a veia principal, porque eles teriam uma superabundância, mas porque eles eram egoístas e não tinham a motivação certa, eles primeiro disseram, sim, nós estamos fazendo tudo isso para o reino de Deus, mas o que foi então? Veja, por isso as coisas não funcionam. Nada egoísta tem lugar no reino de Deus. Tudo tem que estar completamente certo. Então vocês têm a fé para isso. Porque se o nosso coração não nos condena, temos alegria e confiança em Deus. Tudo tem que ser feito para a honra e glória de Deus. Naturalmente, tem que haver o canal correto no qual a fé pode fluir. Tem que ser uma fé genuína, vinda de Deus, não uma fé intelectual da cabeça, mental, que de algum movimento de emoção vem da mente. Através disso vocês não receberão cura? Lógico que não. Veja, Jó testou a si mesmo, provou a si mesmo pela fé genuína que ele tinha em Deus. Ele havia feito tudo o que Deus lhe pediu. Bem, quando vocês vêm para oração por causa de uma enfermidade, então eu pergunto, fizemos tudo o que Deus exige de nós? Seguimos cada pingo das Escrituras? Consagramos nosso coração, nossas vidas ao seu ministério, ao seu serviço? Qual o motivo pelo qual vocês querem ser curados? Vocês têm fé suficiente para isso? Talvez vocês não falaram algo totalmente sincero a partir do coração? Vejam, Ezequias, ele chamou a Deus naquele tempo e Deus ouviu. Então enviou o profeta de volta a ele. Vejam, enquanto vocês sabem que vos foi revelado pela palavra de Deus, através da revelação pela palavra, e o que Deus exige, vocês sabem, então vocês têm fé, plena fé. Assim como Abraão, ele tinha 99 anos de idade, quando ele viu a promessa, Deus apareceu a esse velho homem, e naquela época ele tinha 99 anos de idade, quase 100, mas ele esperou todos esse tempo, esses anos, para que a promessa fosse cumprida, pois Deus lhe apareceu como Eu Shaddai, que significa o Deus do peito, o Deus que nutre. E para ele, isso foi um encorajamento para Abraão, foi o Deus Todo-Poderoso, Eu Shaddai, o doador da força, como eu já disse antes, como uma criança que está deitada no peito da mãe, alimentando-se e recebendo força dentro de si. Pois ele fica satisfeito, ele se alimenta, pois é o único suprimento que tem do seio da mãe. Veja, não há necessidade de medicamentos? Não, se vocês dessem remédio ao pequeno, não funcionaria de jeito nenhum. Ele gritaria. Não, a única coisa é o seio da mãe. E Abraão já era velho, sua força se foi, você está murcho, a sua virilidade acabou. Mas acontecerá. Toma minha promessa e fique satisfeito enquanto espera. Descanse nisso. O mesmo acontece com todo crente. Independentemente da gravidade do câncer ou se vocês estão sentados em cadeira de rodas, se vocês puderem, no mínimo, compreender essa revelação divina de Deus e ficarem satisfeitos, sabendo o que acontecerá. Porque a fé espera com paciência até que a promessa se cumpra. Jó, ele sabia que ele estava certo. Encontramos aqui nas Escrituras que homens foram até ele, membros da igreja, com certeza, e todos se voltaram contra ele e o acusaram de ter pecado em segredo, por isso foi que isso aconteceu com ele. Ainda ouvimos as pessoas dizerem algo parecido. Mas eles não estão dizendo a verdade com isso? Não, Deus está provando o seu povo. Eis que Deus pôs Jó à prova, e ele é um homem justo na terra. Ele o segurou, porque sabia que Jó é um profeta. Ele teve uma visão de Deus e tinha feito exatamente aquilo que Deus lhe havia ordenado para fazer. E Deus estava obrigado a cumprir sua promessa nele. Todos os cristãos têm que fazer isso. E quando chega o último momento da nossa vida, então nos mantemos ainda firmes, porque Deus disse: eu o ressuscitarei. Nós nos seguramos nisso. Esse é o nosso testemunho. Nossa posição em Cristo. Somos nós. Sabemos que temos guardado cada palavra do seu mandamento, porque está escrito: bem-aventurados todos que guardam a sua palavra, porque tem parte na árvore da vida. Não que alguém diz, mas cada palavra de Deus, cada palavra que está na Bíblia. É isso que nós respeitamos, é isso que nós amamos. Respeitamos direção ao Criador, a Ele, o que está escrito na Bíblia. Os homens da antiguidade foram movidos pelo Espírito Santo. Eis, um profeta fala, mas não é a palavra do profeta, mas Deus fala por meio do profeta. É por isso que tinha que acontecer, é claro, porque é verdade. Bem, vejam, Jó não tinha uma Bíblia para ler? Não. Ele foi somente inspirado, porque ele era um profeta, e a palavra do Senhor vem aos profetas. Ele só tinha necessidade de ser inspirado. Ele sabia sua posição, ele sabia que era um profeta de Deus, e a única coisa que poderia acontecer com ele era a inspiração que o atingiu. Então ele sabia o que ele tinha, o que ele falava tinha que acontecer, porque ele fez isso por causa da inspiração. Assim é com a congregação. Quando está colocada em ordem, então ela não tem somente o mecanismo, mas também tem a dinâmica. Se hoje à noite não tivermos somente o mecanismo, mas o nosso coração estiver certo para seguir a palavra no batismo, em tudo que ela nos diz, se tivermos colocado a mecânica tudo em ordem, então estaremos prontos para a dinâmica. Então poderemos começar. Então, essa fé cairá em vossos corações. Então, vocês não virão mais nada. Vocês dirão: eu estou curado. Vocês não olharão mais para as circunstâncias. Vocês estão curados. Isso é fé. Mas vocês têm que ter esse canal, essa ligação da comunhão com Deus, através da inspiração, para vocês poderem caminhar adiante com Deus. Jó sabia, ele estava justificado. Era um dom. Mas não apenas para Jó, mas para as pessoas daquela época, porque todo dom divino é sempre para servir ao povo de Deus. Naturalmente, um profeta ou quem quer que seja, nem todo mundo é um profeta, nem todo mundo é chamado para ser um pregador, mas quem quer que tenha uma vocação, um chamado, esse chamado é para o bem comum dos filhos de Deus. Um é diferente do outro, mas é a mesma alimentação, a mesma inspiração que nós recebemos. Vejam, Davi estava tão inspirado, mas, embora tenha glorificado a Deus, ele ainda tomou uma decisão que ele não deveria ter tomado, porque ele não era pessoa, pois a inspiração deveria vir a Natã, pois ele era o profeta. Vejam, mas não sequer haviam perguntado a ele, e Deus diz que não faz nada a não ser que revele o que deseja aos seus servos e profetas. Jó era um profeta. Bem, o que aconteceu com Jó? Ele tinha sabedoria em sua palavra por meio de inspiração. Vejam, mas tudo o que era mecânico não era suficiente. Ele trouxe sacrifício, ele fez tudo certo. No entanto, o diabo ainda não conseguiu afastá-lo da palavra de Deus. Não. Agora, vocês não precisam, se foi orado por você, voltar novamente uma fila de oração para que outra pessoa ore por você. Não. Vocês têm que esperar até que a fonte da inspiração chegue a vocês. Então vocês se levantam e dizem: estou curado. Então tudo acabou. Vocês compreenderam? Aconteceu. Foi revelado a vocês. Assim como o antigo profeta do Senhor havia dito na vinda de Jesus. Isso foi revelado a ele, a esse velho homem. Ele disse: não morrerei enquanto não vir o Cristo, o Senhor. Ele cria nisso, ele esperava por isso. As pessoas poderiam ter dito, ah, ele está louco, ele perdeu o juízo. Mesmo assim, ele creu. Nada o abalou, porque Deus lhe revelou. Vejam, a Bíblia diz que isso lhe foi revelado através do Espírito Santo. Simão, então entrou no templo e tomando nos braços o menino Jesus, disse, Senhor, agora deixa o teu servo ir em paz, porque os meus olhos viram a salvação de Deus. Vejam, ele sabia, porque Deus lhe revelou que ele veria o Cristo antes de morrer. Ele creu nisso. Se isso vos foi revelado, de que vocês mesmos tenham recebido a promessa de Deus por inspiração, vocês são cristãos, isso vos atingiu, então vocês não precisam sequer de uma fila de oração, vocês só precisam ter o coração aberto e vocês têm a mecânica pronta e a inspiração vem. Nada pode detê-lo em vossos pensamentos, já aconteceu. Qualquer outra coisa só atrapalharia vocês. Bem, Jó tinha o canal do suprimento de inspiração, estava aberto, assim ele estava em comunhão com Deus por inspiração, e a palavra do Senhor veio a ele. Bem, vejam, eles vieram do leste e do oeste para falar com ele. Eles sabiam que o Jó estava dizendo era verdade, eles sabiam que ele estava lhes dizendo a verdade, pois o que ele profetizava acontecia. E assim as pessoas lá do Oriente e do Ocidente vinham apenas para ouvir uma palavra de conforto, de conselho, porque sabiam que grande sabedoria repousava sobre ele. O homem é de honra, ele é sincero. Veja, ele não fez nada de errado aqui ou ali. Ele era um profeta honrado de Deus. As pessoas tinham confiança nele. É por isso que elas vieram de todos os lugares. Mas ele tinha inspiração. Mas então Deus o fez esperar. Vejam, então um dia, enquanto vocês podem ajudar as pessoas, então elas todas estão aí. Mas quando o argumento mais não concorda com elas, então a dificuldade vem. Vejam, então elas se retiram. No começo elas tinham confiança, vieram, ouviram a palavra do Senhor e sabiam que era verdade. Ele conhecia a voz de Deus, ninguém poderia enganá-lo, ele a conhecia. Mas sempre que algo vos é revelado, talvez ao contrário do que as pessoas pensam, bem, eu estou falando agora na linha dos profetas. Quando Deus lhes revela algo, e quando um segredo é revelado por Deus e dado a conhecer as pessoas, isso nunca virá por meio de um seminário, nunca por meio de um grupo de pessoas. Isso nunca aconteceu. Sempre virá por meio de um único indivíduo, de um profeta. Amós 3:7. Pois o Senhor não faz nada sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Bem, Jó, aqui, ele pensou, embora algo estivesse errado, mas ele não tinha inspiração, ele estava preocupado. E quando vocês chegam nessa situação, então vem o inimigo e através até dos amigos que vocês têm, ele acusa vocês. E isso é algo muito miserável, ser acusado até mesmo pelos amigos. E então Satanás se une a eles e então ele diz, eu vou pegá-lo agora. E depois ele vai negar a ti e te amaldiçoar. E então ele dirá, ah, então estava tudo errado. Mas ele o provou com tudo que ele podia. Mas Jó permaneceu firme, mesmo assim, porque ele sabia, ele tinha ouvido a voz de Deus. Ó Deus, ajuda-nos a ouvir a voz nessa noite, a voz da pomba. Vejam, Deus disse algo, então tem que acontecer assim. Assim como aconteceu todas as vezes, tem que ser assim. Bem, Jó, ele sabia que isso aconteceria, ele sabia que Deus havia lhe dito que ele era justo, que ele não era um pecador, ele estava somente esperando pela inspiração. Satanás colocou todas as pessoas contra ele e os seus assim supostos consoladores ainda o culparam. Mas, quando a palavra de Deus lhe foi confirmada, ele havia ouvido de Deus. Mas um dia, tendo atingido o nível mais baixo, ele se sentou ali. Todos estavam acusando ele, até mesmo sua esposa. E ele raspou suas feridas. E Eliú e os outros o acusaram diante de Deus. E então, naquele tempo, a inspiração veio sobre ele. Então, começaram a surgir os relâmpagos e os trovões. Foi então que o profeta foi tomado pela inspiração. E ele se levantou e disse: eu sei que o meu Redentor vive, e no fim dos dias ele estará sobre a terra. Mesmo que os vermes devorem meu corpo, eu verei meu Deus. Eu vivenciarei isso. Primeiro, ele falou sobre a vida das plantas, como uma árvore vive e depois morre e depois nasce novamente e assim por diante. Ele observou a natureza, então ele fez a pergunta: o que acontece com uma pessoa quando ela morre? Para onde ela vai? O que acontecerá com ele? Será simplesmente enterrado? Será o fim? Ele viverá novamente? Veja, quantos caminhos difíceis eu tive que percorrer em minha vida. Ele sabia de todas essas coisas, mas o que acontece com o homem, com o ser humano, quando morre? Ele será ressuscitado? Era isso que ele queria saber. E ele queria saber se alguém pode interceder por ele, porque ele falou bem para todo o povo. Mas quem agora o defenderia? Porque ele também se reconheceu como um homem pecador diante do Deus Santo. Vejam, onde está a ponte, onde está a conexão? Quem intercederá por ele? Mas agora veio a inspiração no seu coração e ele pôde ver a Deus. O relâmpago veio, o trovão rolou e aconteceu. Ele se levantou e disse: eu sei que o meu Redentor vive e eu o verei no fim dos dias e ele estará sobre a terra. Veja, ele viu Deus agir de acordo com a sua fé. Não é de se admirar que não vejamos Deus dessa forma. Como podemos vê-lo? Bem, foi a única maneira que ele podia testar a Jó, pois Jó tinha ouvido falar dele, mas agora ele o tinha visto. Agora eu o vejo, eu te vejo com os meus olhos. A visão do invisível se tornou clara. Ele viu as nuvens se formando, viu os relâmpagos e ouviu os trovões. Era um dia claro. E então ele viu que Deus estava naquela nuvem, estava no relâmpago. Ele podia ver tudo com seus olhos naturais. Eis que o invisível se tornou visível para ele. Vejam, a visão visível foi confirmada para os outros. E se tornou clara para os olhos naturais. Veja, Abraão, todos os profetas, ele era um profeta. Tinha visões, tinha fé. E parecia que era errado, ou pelo menos que outros pensavam assim. Como deveria ser com o filho que lhe havia sido prometido? Mas ele tinha tido a visão. Ele foi para lá e não a tinha criança por muito tempo. Outros só viam com os olhos, mas ele tinha visto na visão. E vejam, ele podia agir assim como ele sabia no seu coração e tinha visto, e ninguém podia tirar isso dele. E assim que vocês veem a Deus na sua ação, se vocês creem no que ele vos mostrou. Mas agora, Jó precisava alguém de que o defendesse, intercedesse por ele. Ele recebeu a inspiração e a confirmação de sua visão de que as pessoas podiam ver o que ele tinha visto na visão, que de fato é a verdade. Bem, essa pulsação da fé surge nas horas da crise. Sim, nessas crises nós somos levados a esse ponto. Nessa crise, Jó foi levado a isso. Eis que os seus filhos estavam mortos, seu gado estava morto, a sua própria mulher se afastou dele e disse que ele deve morrer. Vejam, foi uma crise. Foi uma provação. Então vem, nisso vem a inspiração. Ó, homens e mulheres, essa noite, se olhamos ao nosso redor e vemos como estamos próximos da vinda do Senhor, por quanto tempo vocês ainda adiarão o batismo do Espírito Santo? Por quanto tempo vocês ainda dependerão de outras coisas, emoções, imitações, ao invés de ter o verdadeiro Espírito de Deus e estarem ancorados nas promessas de Deus? Como vocês podem afirmar que vocês têm o Espírito Santo e negar a palavra de Deus escrita nessa Bíblia? Isso não é possível. Não importa o quanto você seja religioso, a quantas igrejas vocês pertencem e quantos livros seu nome esteja escrito. Se esse verdadeiro Espírito Santo estiver em vós, então ele revelará a sua palavra e vocês reconhecerão a mensagem dessa hora. Porque é para isso que o Espírito Santo foi enviado. É isso que ele faz. Vejam, a inspiração vos atinge. Vejam, se derramamos água em um campo de terra, e se não há semente que foi plantada, o que deve brotar lá? Primeiro, a semente tem que estar lá, mas somente os eleitos de Deus o verão. Os eleitos de Deus viram no tempo de Noé, no tempo de Moisés, no tempo de Jesus, no tempo de Lutero, no tempo de Wesley, do Pentecostes, pois era a semente que estava na terra, e a inspiração foi derramada. E agora a inspiração foi derramada para reunir a noiva, os eleitos verão. Jesus disse, graça te dou, Pai, porque ocultaste isso aos sábios e portanto se os revelaste aos ignorantes. Vejam, a inspiração tem que nos atingir. Vejam, a inspiração fez com que isso acontecesse. E aconteceu. Bem, vemos que um período de crise está chegando, então nós temos que perseverar. Olha ao vosso redor. Em que condições estamos vivendo? Não estamos vivendo num Sodoma e Gomorra moderno? O mundo não chegou ao ponto, todo o mundo pagão, que foi destruído pelo fogo naquela época? Jesus não disse em Lucas 17, versículos 28, 29 e 30, assim como foi nos dias de Sodoma, assim será nos dias do Filho do Homem, quando ele se manifestar. O que foi revelado? É um mistério que foi trazido à tona, uma revelação. O que foi revelado é um segredo que se tornou conhecido. Agora, essas coisas que estavam ocultas durante todas as eras da igreja foram agora reveladas, tornadas conhecidas. Agora podemos dizer, se Deus não confirmar, então estaria errado. Vejam, Deus não precisa de ninguém para que interprete sua palavra. Ele é o seu próprio intérprete. Ele disse, uma virgem deveria conceber e ela concebeu. Ele disse, haja luz e houve luz. Vejam, não vivemos no tempo de Lutero, não no tempo de Wesley, nem na era pentecostal. A era pentecostal foi a restituição dos dons espirituais na congregação. Estamos vivendo agora no período do anoitecer. Estamos vivendo no tempo em que a congregação noiva é chamada para sair. Vejam, os católicos não viram a era de Lutero. Os luteranos não viram a era de Wesley. E os de Wesley não viram a era pentecostal. E os pentecostais não viram a era da noiva. Essa era. Vejam, porque foi derramada sobre a semente escolhida, somente sobre ela. Assim que a Bíblia ensina. Os outros não veem. Jesus orou e disse, e são cegos e não sabem. Em Apocalipse, na igreja de Laodiceia, está escrito, vós estáis nus, miseráveis, cegos e despidos, e não o sabeis. Vejam, eles não veem e não compreendem. Eles estão tão grudados em suas tradições, mas lembre-se, a palavra prometida de Deus pela boca de Jesus Cristo, que Deus que deu a existência a toda, que colocou a existência a toda a criação, vejam, ele que foi, que desde antes da fundação do mundo ordenou todas as coisas, que disse, haja luz, e houve luz, e todas as coisas foram criadas por meio dele, e o mundo não o conheceu, ele veio para que era seu, mas os seus não o receberam, mas aqueles que o receberam, ele lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome, o próprio Criador, revelado como o Filho de Deus. E eis que ele chamou Lázaro com voz poderosa dentre os mortos, e ele disse, está chegando a hora em que todos os que repousam nos sepulcros ouvirão a voz do Filho do Homem. Vejam, isso tem que acontecer. Ele disse, haja luz, e isso aconteceu, foi a voz dele. E ele criou tudo, macho, fêmea, tudo de acordo com a sua palavra. A inspiração atingiu o profeta Isaías. E ele foi capaz de profetizar: um filho nos nasceu, uma criança nos foi dada. Seu nome é Maravilhoso, Conselho, Força, Príncipe da Paz, Pai Eterno. Vejam, ele não sabia nada de anos, semanas ou outra coisa, centenas de anos, mais de 800 anos antes. E Emmanuel nasceu de uma virgem. Por quê? Porque foi dito pelos lábios do profeta ungido de Deus. Vocês veem? Essa grande hora. Se pensarmos naquela época, eles pediram: dá-nos um sinal. E ele disse: um sinal será dado a vocês, um sinal eterno. Uma virgem conceberá. Vejam, é um tempo, horas de estresse em que isso vem sobre nós. Mas veja como o Espírito de Deus trabalha nesse momento. Vejam, os três homens na fornalha de fogo e assim por diante. Agora, vemos em Lucas, no capítulo 17, versículo 30, que ele disse que nos últimos dias que o Filho do Homem se revelará, como foi antes da destruição de Sodoma e Gomorra. As mesmas condições seriam agora. Vejam, assim como foi naquela época, no tempo de Noé. Eles comiam, bebiam e fizeram tudo. E então, disse Jesus, como foi nos dias de Ló. Assim será nos dias em que o Filho do Homem se manifestar. Agora prestem atenção. Quando o Filho do Homem se revelar, ele se revelou ao grupo de Abraão como um homem, um profeta, na forma de carne humana, um homem comum, com pó em suas roupas. E Abraão o chamou de Elohim. Bem, Jesus havia prometido que nos últimos dias o Filho do Homem se revelaria ao mesmo tipo de grupo como naquela época, a mesma semente real de Abraão, antes que o fogo caísse. Lembre-se que a congregação naquela época não recebeu outra coisa a não ser aquilo que Abraão estava esperando pelo Filho Prometido. E agora a congregação espera pelo Filho Prometido. E ele surgirá após os dias desse ministério. Será revelado. É tão claro, isso pode ser visto. Vejam, está pulsando e entra dentro de vós. Deus confirma, Deus diz, Deus mostra o que vai acontecer. E então acontece. Por exemplo, Moisés, ele libertou os filhos de Israel, pois Deus havia falado com ele na sarça ardente. Ele teve que ir. Moisés tinha ouvido falar dele, do grande Javé, mas depois ele o viu na coluna de fogo. Assim, Jó pôde dizer: eu ouvi falar de ti, agora eu te vejo. A sua palavra foi confirmada. Deus disse a Abraão que seus descendentes viriam como estrangeiros por 400 anos, mas depois seriam levados para fora com mão poderosa. Vejam, foi a confirmação que Moisés vivenciou daquilo que Deus havia prometido ao profeta Abraão. Primeiro ele ouviu, agora ele viu. Nós ouvimos dizer que nos últimos dias o Filho do Homem se manifestará e o seu povo vivenciará isso da mesma forma que vivenciou naquela época antes da destruição de Sodoma. O Filho do Homem se revela. O que ele fez? Ele revelou os pensamentos de Sara e deu a promessa a Abraão. Abraão tinha ouvido a voz de Deus. Ele o tinha visto de diferentes maneiras. Deus havia falado com ele de diversas formas, mas agora ele o via. Vejam, ele tinha ouvido, agora ele viu. Ó, se a congregação que ouviu falar de Deus, que leu sobre ele o que ele fez e as promessas que ele deu, mas agora eles veem isso com os seus olhos, assim como Jó viu naquela época. Eu tinha ouvido falar, mas agora eu vejo. Vejam, que diferença. Moisés, na crise, ele exclamou Em Êxodo, capítulo 14, versículos 13 a 16, Moisés estava a caminho com o povo de Israel e foi tomado pela inspiração. Vejam, ele não somente disse isso, mas ele também falou: aquietai-vos e vede a salvação do nosso Deus. Vejam, Deus havia falado com ele. A inspiração o atingiu. Vejam, não havia mais como ficar lá no Egito. Não, eles foram guiados para fora. O tempo tinha chegado. Moisés, o profeta, ele sabia e tinha acesso a Deus. Ele foi inspirado. Ele disse: fiquem quietos e vejam a salvação do vosso Deus. Enquanto os egípcios, vocês não os verão mais como vocês os veem hoje. Ele sabia o que iria acontecer. Então, por isso ele pôde dizer, expressar, Deus havia lhe dito como aconteceria. Moisés, não chames mais, pegue o cajado que você tem na mão e vá e bata na rocha. Vejam, foi a inspiração que o atingiu. Ele caminhou na fé. Isso foi lhe revelado. E é nos revelado a nós nesse tempo. Quando vocês dizem, eu estou doente, então tem que ser revelado a vocês que vocês já estão curados. Então acontece. Vejam, é dessa forma que Deus faz. Então vocês veem o próprio Deus revelado. Deus lhe disse o que tinha que fazer. E todos os que estavam presentes, todo Israel que estava presente, eles viram a inspiração que Moisés, que havia atingido Moisés com seus olhos, eles viram o que Deus havia feito, porque ele veio na coluna de fogo, desceu e os fez atravessar o mar. Eles tinham ouvido falar de Deus, agora eles o viam. Josué, na hora da crise, quando o exército inimigo estava diante dele, Josué era um profeta. Ele sabia que se esses exércitos tivessem a chance de se reunir, isso seria ruim para ele. Algo tinha que acontecer nessa crise. E então, por isso, você sabe o que ele fez? Ele se levantou, ergueu a mão para o céu e disse: Sol, fique parado em Gibeon, e você, Lua, no vale de Ajalon. Vejam, a luta tinha que ser terminada, e eles viram a glória de Deus, Deus em ação. Naturalmente, foi como um paradoxo, algo que parecia impossível. Mesmo assim, é verdade, o sol parou, como diz a Bíblia. Não que vocês pensem sobre isso é importante, mas o que a Bíblia diz é verdade. Josué não tentou descobrir como as coisas deveriam acontecer, como Deus as faria. Ele simplesmente disse: Sol, fique parado. Vejam, é isso. Deus lhe havia dado isso e aconteceu. Da mesma forma, em Marcos 11, 23, se disserdes aos montes, movam-se, e naquilo que credes, aquilo que crer será que acontecer. Não se vocês estiverem pensando se vai acontecer ou não. Tem que ser uma inspiração na qual vocês falam isso. Deus é meu juiz. Que ele me deixe morrer nessa plataforma se não for a verdade. Eu penso agora como os esquilos foram chamados à existência e a escritura veio à minha mente. Uma voz disse: diga o que você quiser e deve acontecer, não duvide. E eu pensei, quem está falando comigo? Não havia ninguém lá. E então eu falei onde eu queria que o esquilo aparecesse. E eram mais ou menos as 10 horas da manhã. E a voz falou novamente: você quer um esquilo, assim como Abraão precisava o cabrito naquela época, então basta falar, isso acontecerá. E eu pensei, quem está falando comigo? E pensei, estou dormindo ou o que é isso? Não, era realidade. E o irmão Woods e o irmão Sossman, que também estão aqui, Eles estavam um pouco mais distantes naquela manhã. E novamente eu ouvi: você está caçando e precisa de algo. O que você quer? E eu pensei: ah, bom, eu vou pedir simplesmente 3 esquilos. 3 esquilos vermelhos. E eu devo expressar isso, dizer isso. E então eu disse: eu quero 3 esquilos vermelhos jovens. De onde eles viriam? Eu tinha ido tão longe e não tinha visto nada. E a voz falou comigo: Deus no céu sabe a Bíblia sobre o meu coração, isso é verdade. E eu disse que escolheria um local muito incomum onde o primeiro esquilo deveria aparecer. E eu disse: lá deve aparecer agora. E eu não pude confiar nos meus olhos, eu esfreguei até. Eu pensei que era uma visão que estava vendo. Mas o esquilo, de fato, estava lá, assim como tinham pronunciado. E um esquilo vermelho, como havia dito. E novamente eu pensei: isso não pode ser possível. Eu esfreguei meus olhos e eu atirei no esquilo e eu busquei. E então continuei, depois de ter pego esse primeiro, e eu sabia que isso não era um sonho, porque aqui eu tinha o esquilo em minha mão. Bem, eu disse: ó Deus, se fores tu, então ele diz novamente: você mesmo leu, você quer duvidar daquilo que você leu? Se você disser a montanha, o que você falar será feito. E eu disse: muito bem, Senhor, eu quero continuar. Então, eu vi um arbusto e disse que o próximo deveria sair dali. E olhei novamente e lá estava ele, exatamente como havia dito. E saiu do lugar para onde eu havia apontado. E então eu atirei e o busquei. Então foi dito: mas você desejou 3? E eu disse: Senhor, tu confirmas a tua palavra dessa maneira? Não o que tu diz, mas o que eu digo, o que nós dizemos será feito? Não o que Jesus está dizendo agora, mas o que nós expressamos, isso deve acontecer? E eu pensei: o terceiro, ele deve descer daquela colina ali, também vermelho, e apontei para o lugar exato onde ele deveria vir. E Satanás então me disse: sim, a floresta está cheia deles. Então fiquei ainda esperando por horas e não vi nenhum outro. Vejam, Deus é Deus, Ele é o Criador do céu e da terra. Vocês estão me ouvindo agora em Jeffersonville, lá a família Wright, o irmão Woods e eu fomos visitá-los. Eles preparam o vinho da Santa Ceia para a congregação. A irmã Ed lá ficou aleijada durante toda a sua vida. E sempre olhávamos para Deus para que Ele pudesse curá-la. A sua irmã viúva, seu marido foi morto. Seu nome é irmã Hattie. E eu pensei em levar um pouco de comida para eles e visitá-los lá com o irmão Woods. Enquanto estávamos lá sentados à mesa, eu estava conversando com eles e de repente disse: o que poderia acontecer, irmão Wright? Você é um homem velho. E eu disse: você é um caçador experiente. O que você diz agora sobre isso? Você já viu algum esquilo vermelho e depois em uma amoreira? E então eu disse: quando Abraão precisou de um cordeiro, Deus o deu. Foi lá e a mesma coisa aconteceu aqui também. E Eti estava sentada lá, ouviu e disse, essa é a pura verdade. E eu disse: você disse a coisa certa. Quando ela disse isso, o Espírito Santo veio sobre mim e eu me levantei. Eu disse: irmã Hattie, assim diz o Senhor, Você falou as palavras certas, assim como a mulher falou naquela época. O Espírito Santo está falando comigo agora. Devo lhe dar o desejo do seu coração. Se eu sou servo de Deus, se for assim e se acontecer, acontecerá assim. Se eu não for o servo de Deus, sou um mentiroso e não acontecerá. Então sou um enganador. Mas tentem ou teste agora se é o Espírito de Deus. E ela disse, irmão Branham, todos começaram a chorar e a sua irmã doente estava lá. Eu tinha 20 dólares que eu ainda queria dar para ela. E eu havia recebido 200 dólares e eu queria dar 20. E vocês sabem, nós queremos compartilhar com todos. E seus filhos, mais ou menos 15, 16 anos de idade, e a mulher tão pobre, e eu disse, peça o que você quiser, dinheiro ou que sua irmã seja curada, ou o que você quiser, peça o que você quiser. Ó, vocês sabem, quando atinge vocês, o que significa? Eu sabia. Porque havia mais ou menos 10 pessoas reunidas no total. E eu disse, se não acontecer, eu sou um falso profeta. E a irmã disse, o que devo pedir? Eu disse, você tem que saber e decidir por você mesmo. Ela então disse, irmão Branham, o maior desejo do meu coração é a salvação de meus dois filhos. Eu disse, eu lhe dou os seus dois meninos no nome de Jesus Cristo. Eles ainda estavam rindo e assim por diante, assim como meninos fazem nessa idade. E eles se renderam ali, consagraram suas vidas ao Senhor lá mesmo e foram cheios do Espírito Santo na hora. Vejam, é verdade, é autoridade de Deus. Vocês em Jeffersonville, onde quer que vocês estejam, certamente vocês podem dizer amém. Isso aconteceu, vocês sabem que é verdade. Isso se tornou conhecido. Vejam, Deus, em sua graça soberana, deixa que isso aconteça. Vejam, mas se isso não estiver presente, não pode acontecer. São momentos especiais. Vejam, Deus passa por todos os altamente instruídos e volta lá para uma mulher pobre lá, que mal sabe escrever seu nome. Eles sabiam o que ela iria pedir, era o mais importante. Veja, a irmã dela talvez já esteja morta agora. E todos nós temos que morrer, mas as almas desses dois meninos são eternas. E eles entenderam isso. E eu disse, eu te dou os seus dois meninos no nome de Jesus Cristo. E já eles colaboraram. Quantos sabem que isso é verdade? É claro, sim. O que foi isso? Inspiração. Bem, eu ouvi, agora estou vendo, eu ouvi isso. Você pode criar esquilos, você pode criar um cordeiro, mas agora eu vi com os meus próprios olhos. A revelação da visão se tornou visível. Se Deus promete algo, então Ele faz também. Agora preste atenção. Talvez, como naquela época, Josué, ele estava em aflição. Eram as circunstâncias e ele expressou aquilo que Deus colocou na sua boca. Vocês creem que o sol ficou parado? Naturalmente, eu creio. Como isso aconteceu? Não tente entender como aconteceu. Josué simplesmente levantou a mão porque ele tinha a ligação, o acesso a Deus. E aconteceu. Vejam, isso é temporal. O Espírito do Deus vivo viu a aflição e ele veio sobre Josué. O mesmo Deus viu a angústia de Abraão. O mesmo Deus viu a aflição que sua palavra fosse confirmada como verdadeira naquele tempo. O mesmo Deus viu a aflição desses dois meninos predestinados. O mesmo Deus provou a sua palavra todos os tempos e confirmou-a. Em Marcos 14, lemos de uma mulher que creu. Ela estava passando necessidades e ela lavou os pés de Jesus. Vejam, ela tinha essa inspiração e fez o que foi inspirada a fazer. Vejam, ela não fez por algum pensamento, consideração. ela tinha ouvido falar dele, agora ela foi a ele. Certamente ela deve ter ouvido como ele perdoou a outros. E ele disse, quem há entre vós que é sem pecado, atire a primeira pedra. Ela tinha ouvido falar dele. Agora, ela estava inspirada para servi-lo a fazer algo. Vejam, o Espírito Santo tem que vos dizer, tem que vos convencer para que vocês são pecadores. E o Espírito Santo tem que vos mostrar a vocês onde vocês estão errados. O Espírito Santo tem que provar todas as coisas e trazer todas as coisas à tona. Vejam, tem que estar de acordo com as Escrituras, tem que ser inspiração. De outra forma, não vai funcionar. Vejam, nos últimos dias, há falsos ungidos, naturalmente. Como está com vossa alma, com Deus? O Espírito de vocês está inspirado? Vejam, pensem, porque nos últimos tempos será possivelmente que até os eleitos seriam enganados. Eles tinham ouvido falar dele, agora ela o tinha visto e ela fez o seu serviço. Mas com que ela deveria fazer isso? Por isso, ela se apressou mesmo assim. E Deus providenciou a água e também a toalha. Ela lavou os seus pés e os enxugou. Vejam, ela tinha ouvido falar do Deus vivo. Agora ela o viu. A inspiração a havia atingido. Vejam, ela creu nos mensageiros. Ela queria servir. Mas ela não tinha nada para... Como deveria fazer isso? Mas então ela se apressou mesmo assim. Porque ela estava inspirada para servi-lo. Ó, igreja caída, apóstata do Senhor, vocês denominações, vocês homens e mulheres, como vocês estão em relação a Jesus hoje? A inspiração vos atingiu nesta hora? Os vossos olhos foram abertos? Os outros não criam nele, na sua mensagem? Bem, até mesmo aquele que o convidou, o pastor Simeão, também zombou dele? Eles não criam que ele era um profeta? E ele disse consigo mesmo, se esse for um profeta, se ele fosse um profeta, certamente saberia que tipo de mulher está lhe lavando os pés ali, se ele fosse um profeta. Vejam, a ele não foi revelado quem é, pois a inspiração não o havia atingido, não havia nada nele que pudesse ser atingido pela inspiração. Mas os olhos dela enxergaram, além de todas as críticas, vejam, ela viu a palavra da promessa, a palavra dos profetas. Eles sabiam que todas as palavras dos profetas haviam sido confirmadas nele. E ela ouviu, ela tinha ouvido, agora ela ouviu. Ela viu que a palavra havia se tornado carne no Messias, em Emmanuel. Nela pulsava a fé. E ela reconheceu o tempo na qual ela vivia. Ela sabia que esse é o Cordeiro de Deus que será morto pelos pecadores. E ela queria somente servi-lo da melhor forma possível. E é assim que acontece uma verdadeira cura. Vejam, vos foi revelado que ele foi ferido por vossas transgressões, por suas feridas, vocês foram curados. Através das suas pisaduras, vocês foram curados. Vocês são inspirados em sua presença, como está em Marcos 11. Vejam, se você disser isso, se for vos revelado, como nesses últimos dias, isso tem que vos atingir. Bem, vocês dizem, mas o câncer está ainda aí, mas o médico diz isso, ele está aí ainda. E vocês perguntam, como vai ser então? Eu não sei como será, mas eu sei somente que tem que ser. Vejam, a mulher, ela percebeu, essa é a minha hora, o meu momento, aqui está o Messias, eu creio. E eis que ela foi lá e o serviu com tudo o que ela tinha. Foi a inspiração que ela teve. Eis que Deus abriu a fonte dos olhos dela e veio água suficiente para lavar-lhe os pés. Vejam, Deus havia lhe dado cabelos longos. Vejam, Deus se certificou de que ela tivesse uma toalha com ela. E eis, ela estava tão necessitada do Deus vivo que ela pôde vivenciá-lo. Ela tinha ouvido, agora ela ouviu. Ó, pecadores, por que vocês não fazem o mesmo? Vocês agora estão em aflição, vocês querem servi-lo. Agora, vocês veem como está escrito na Bíblia. E como falamos já na noite passada sobre isso, reunião após reunião, nós vemos isso ser identificado novamente. Mas as pessoas ficam indiferentes. Não há entusiasmo que as envolva, que as pegue. Não, tem que acontecer como se pega um palito de fósforo e acendemos. E simplesmente está aí. Mas parece que eles tentam e não acontece nada. O que não está certo? Vejam, se o fósforo, o palito e a caixa, então tem que acontecer. Vejam, se verdadeira fé real estiver presente e as escrituras com a mensagem dos últimos dias tiverem sido corretamente compreendidos e a presença de Jesus Cristo estiver presente e sabemos que Ele é o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente, antes que o fogo caia agora, então isso tem que acontecer. Jesus Cristo se revelou como fez naquela época em carne humana e Ele faz o mesmo hoje. Glória seja Ele. Nossas almas foram atingidas. Reconhecemos do que se trata. Vejam, na Bíblia está o que Ele fez, como que a mulher que tocou a orla de sua roupa, ela lhe disse o que ela tinha. Bem, Ele prometeu fazer o mesmo antes que o mundo seja queimado e o mundo estaria em uma condição como Sodoma. No Novo Testamento, o profeta de Deus, e no Antigo Testamento, vejam que Deus é o Deus de todos os profetas. Ele, nele estava a plenitude da divindade revelada corporalmente na carne, o Criador, que nós conhecemos desde Gênesis, a partir de aleluia, aquele que deu a sua palavra. Ele a deixa acontecer, Ele realiza. Agora, vejamos a situação de Sodoma. E Ele desceu e fez a mesma coisa como fez naquela época. Vocês veem isso? Vocês compreendem? Nós ouvimos, agora nós vemos com os nossos olhos. Amém. Eu o vejo com os meus próprios olhos. Que oração? Uma confirmação da sua palavra. Todas as vezes que a palavra é confirmada, afinal de contas, Deus falou, e então Ele confirma de forma visível para que vocês possam ver. Assim como a prostituta naquela época se prostou aos pés de Jesus, lavou-lhe os pés e os enxugou com seus cabelos. E vejam, e Jesus disse: onde quer que esse evangelho for pregado, isso será dito como memorial por causa deles. Vejam, a inspiração os atingiu. Ela viu a promessa que havia sido feita já no Jardim do Éden. A semente da mulher estava lá para esmagar a cabeça da serpente. O Messias, nascido da Virgem. Vejam, quantos jovens rabinos podem ter estado lá, pensando que criam nos profetas. Mas essa mulher, ela reconheceu o fato, ela foi curada, ela creu. Vejam, lá estava Ele. Lá estava Ele sentado. Algo lhe diz: é Ele. Ela não precisava mais de nada, somente dessa inspiração. Ela viu a palavra de Deus se tornar carne. Ela tinha ouvido, mas agora estava vendo. Agora todos sabem que nós temos a promessa para a congregação nos últimos dias. A congregação, nessa condição atual, tem que cumprir os mandamentos de Deus, a grande comissão. Vejam, que agora é o chamado da noiva. Não antes, não, agora está acontecendo. Pois assim como o grão de trigo passou pelas etapas, mas ainda estava verde no passado, agora está maduro. Vejam, o trigo já subiu, já cresceu. Vejam, o grão de trigo que caiu na terra teve que morrer e brotou. Passou por todas as eras sombrias, morreu e depois voltou a aparecer. Os críticos não compreendem, eles não veem Deus em sua graça. eles não viram no Mar Vermelho, não o viram em lugar algum. Vejam, mas surgiu primeiro por meio da reforma religiosa como a folha de um grão de trigo, e depois, no período de Wesley, a grande era missionária. Depois veio o reavivamento pentecostal, a restituição dos dons espirituais e assim por diante. Mas agora tudo está de tal forma que quase até os eleitos talvez seriam enganados se não vissem isso. Alguns têm organização, outros têm outra, outros têm unidade, os outros a trindade e assim por diante. Mas agora é o momento que o trigo atinja a plena maturidade. Vejam, todo o resto se retira, o trigo aparece. E nós estamos agora na última era, na era nupcial, na era da noiva, o tempo do entardecer, o tempo que Malaquias é cumprido, Lucas 17, 30, e tudo o que os profetas, Jeremias, Joel e todos disseram. Esse é o dia do qual eles falaram. Eu ouvi, Senhor, mas agora eu vejo com os meus próprios olhos. Muitas imitações surgiram, como Jannes e Jambres naquela época. Eles fazem isso e aquilo. Mas nós sabemos, assim como Jó, a inspiração chegou. Jó sabia que assim diz o Senhor. E nós também reconhecemos o que a Bíblia diz. É nisso que nós cremos. Nós nos afastamos de tudo e cremos no Senhor. Deus estava com Moisés. Veja, Moisés não precisou imitar nada, pois ele tinha a verdade, ele tinha a inspiração das Escrituras, ele tinha a palavra de Deus e Deus estava com ele. Primeiro ele ouviu, depois ele viu. Agora estamos vendo. É a inspiração em nosso coração. Amém. Eu creio. Nós cremos de todo o coração, é a inspiração. E nos dias em que o Filho do Homem se manifestar, vejam, Jesus Cristo revelado no meio do seu povo, assim como naquele tempo ele veio a Abraão, ele parecia como um homem, ele estava de costas para a tenda, e ele perguntou a Abraão, onde está Sara, tua mulher? Vejam, naquela época, seu nome não havia sido mudado ainda. Como ele sabia seus nomes? Ele perguntou, onde ela está? Está atrás da tenda, atrás de você. E ele disse, eu te visitarei de acordo com o tempo da tua vida. E Sara riu por si mesma. E ele perguntou, por que ela riu? Foi a promessa, o filho prometido. Bem, não importa o que as pessoas nas denominações desfilem como se fosse de Cristo, não. As suas ações atestam aquilo que eles creem naturalmente, mas há um aqui e um lá que saem para fora antes da vinda do Senhor. Naturalmente, eles atentam, ele se revelará. E somente aqueles que saem compreenderão, somente os eleitos compreenderão. Vocês sabem quantos milhões de judeus havia na Terra naquela época? O que será agora, quando ele voltar? Assim como João Batista apareceu e os apóstolos que já estavam, segundo João e Ana, no templo, Simeão, foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele veria Cristo antes de morrer. Mas todos os líderes religiosos e todos os teólogos ignoraram esse fato. Vejam, a semente está aí. Somente precisa ser atingida. O germe está aí. Vejam. Vocês estão agora aqui e se tornaram manifestos. O grande Deus pôde falar com vocês. A semente da vida eterna brotou. A inspiração vos atingiu. Ele, por presciência, vos ordenou para crerem nisso e para verem isso. Lembrem-se, no nome do Senhor Jesus Cristo, a hora está aqui. Vocês creem nele? Vocês dão a sua vida a ele? Eu tenho que chegar ao fim.